Fala galera, eu sou Felipe Crivellaro, tô aqui com meu irmão, Fábio Crivellaro. E aí, Fábio, tudo beleza contigo? Tudo tranquilo?
Tudo bem, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos aí. Uma boa tarde a todos. Espero que a gente possa contribuir aí um pouquinho de experiência aí dessa jornada.
Exato. E, gente, olha o tema de hoje, como eu falei aqui no começo. Nós vamos falar sobre cinco coisas que tanto eu como o Fábio faríamos aí de diferente se a gente iniciasse hoje dentro da indústria do marketing de rede, tá? Então, o Fábio, ele trouxe cinco temas, eu trouxe também cinco temas aqui que a gente vai conversar. Pode ter alguns, e eu tenho quase certeza que vai ter alguns que vão ser relacionados, que vão ser iguais, mas provavelmente também vão ter alguns que podem ser diferentes. Então, pode ter sete, oito, 8, 9 coisas que nós faríamos diferente aí, se nós iniciássemos hoje, tá? E por que que é legal, né, Fábio, a gente aprender com o erro dos outros? Antes da gente entrar nos temas, eu acho, por que que você lê livro hoje? Por que que você começa a ler um livro, ou escuta áudios, ou escuta histórias de sucesso? Vamos ver se a sua resposta é similar à minha.
Bom, porque ali tem a trajetória de uma pessoa que já passou pela jornada, que já muitas vezes chegou aonde eu quero chegar, e eu aprendo com essa trajetória, eu aprendo com cada passo da jornada dessa pessoa. E com isso eu evito muita coisa, né? Eu evito frustrações, eu chego mais rápido no destino. Então, a modelagem é uma forma de você chegar mais rápido aonde você quer chegar, de uma forma menos traumática, né? Porque aprender tudo sozinho, eu acho que não tem um porquê, né? Porque tem, se a pessoa chegou lá e ela pode te dar um caminho, por que não, né? Ser humilde aí e aprender com essa pessoa para chegar aí de uma forma mais tranquila nesse caminho, nesse destino.
Exatamente. Eu tenho para mim, gente, na boa, que aprender com o erro dos outros é muito mais barato. Você aí realmente ver como que as pessoas se comportaram aí durante a trajetória delas e pegar alguns pontos, algumas particularidades que o próprio bate-papo, né, com pessoas mais experientes, ou um livro ou um áudio, ele traz para você esses cases também de derrota no meio do caminho, né, no meio da trajetória da pessoa. Então eu vejo que aprender com o erro dos outros economiza tempo, economiza dinheiro, economiza esforço. Então, justamente por isso que temas assim são realmente relevantes para você realmente não fazer, não cometer os mesmos erros que as pessoas que estão trilhando o caminho que você quer trilhar, ou que já trilharam o caminho que você quer trilhar, que você não cometa isso também, tá? Então, é bem legal de você aprender com erros. Mas vamos lá, Fábio. Vamos começar aqui, de fato, entrar no nosso assunto central aqui. Cinco coisas que nós faríamos diferente se iniciasse hoje no multinível. Manda a sua primeira, explica um pouquinho por quê, e a gente vai conversando. Depois eu mando a minha primeira aqui. E, gente,
Bom,
vai anotando aí
eu não
numa
coloquei numa
ordem.
sequência aqui, mas eu vou soltar uma aqui, né? Eu acho que
Só
a
um
primeira.
detalhe, só um detalhe rápido, galera. Vai anotando aí algumas que vocês já cometeram também. No final a gente vai querer saber erros que vocês estão cometendo hoje, que a gente já cometeu e que vocês vão parar de cometer, tá? Baseado no que a gente trouxe aqui. Mas vai lá, Fábio, manda aí o seu primeiro.
Acho que uma das primeiras coisas que eu faria é me preparar mais. Eu acho que a gente, antes de ir para ação, é muito importante que a gente se prepare, né? Eu acho que uma coisa que eu fiz muito de errado no começo foi ir para ação sem estar preparado, sem estar preparado para falar do produto, para falar do negócio, sem estar preparado para. É claro que a gente não vai ficar eternamente se preparando, mas a base você tem que ter. Porque se você não tem a base, dificilmente você vai conquistar, vai conseguir alguma coisa ali logo de cara, você corre o risco de se frustrar muito rápido, você corre o risco de tomar vários nãos, né? Porque não está preparado para falar do seu negócio, para falar do seu produto. Qualquer empresa multinacional que se preze, ela prepara muito bem as pessoas antes de elas iniciarem uma função. Eu lembro que só o processo de integração na multinacional que eu trabalhava era uma semana. Em uma semana a pessoa passava por todas as áreas, passava para conhecer as pessoas das outras áreas, né? Então, isso antes de ela ir para a área dela. E quando ela caía na área dela, era mais uma semana de preparação. Então, quer dizer, 15 dias só de preparação para poder começar a trabalhar. E mesmo assim, ela ainda tinha ali alguém acompanhando ela para que ela pudesse ter o início mais tranquilo, né? Para minimizar-se ali uma série de erros que você pode cometer se você não se prepara. Então, acho que esse é um ponto que eu negligenciei no começo. Eu já quis sair para ação. E aí, fazendo isso, você queima contato, você perde credibilidade, você se frustra. Então, esse acho que é um primeiro ponto aí que eu faria diferente, me
Na verdade,
prepararia mais.
esse é um ponto, gente, que o mercado incentiva a fazer, tá? Esse é um ponto que o mercado incentiva muito a fazer. A pessoa chegou hoje, já tem que preparar a lista, já tem que sair falando com todo mundo, e que eu, o Fábio, a Gabi e a Marcela pensa totalmente diferente disso. Tanto é, né, que o próprio sistema de mentorias aí do Território de Sucesso foi construído por conta disso. Eu fico ainda, Fábio, mais seguro quando a pessoa tá chegando no meu grupo de estudo GoPro, que eu vou ensinar para ela a técnica e na prática ali, né, a parte teórica e a parte prática, e dali para frente eu falo, essa pessoa agora pode ir pro campo de batalha. Essa pessoa agora, eu confio que ela tem uma mentalidade, depois de ter passado por 8 ou 9 mentorias, depois de ter passado por um grupo de estudo de 8 aulas diferentes, aí eu falo, cara, agora ela sabe o que ela tem que fazer. E principalmente, agora ela tá preparada para tudo que vai acontecer no dia a dia dela. Pros nãos, pros baques, que a gente sabe que existe, né? Aquele momento em que você toma um não, tem uma carga emocional muito forte, né? De um amigo que você não esperava, de uma pessoa da família que você não esperava. Então, gente, isso aqui que o Fábio falou não tá na minha lista, mas é, eu principalmente vejo, de extrema importância, tá? Você realmente se preparar e depois você entrar em ação, mas entrar em ação não por emoção, entrar em ação porque você tá sabendo exatamente o que você tá fazendo, você adquiriu as habilidades, tá? E aí é o longo do caminho, né, Fábio, que vai fazer você melhorar cada uma das habilidades, mas você já sabe de fato o que vai acontecer ali. Então isso aí é algo que a gente faz bem diferente no nosso time, justamente porque é uma filosofia que a gente confia e crê muito forte, né, Fábio?
Sim, com certeza.
Meu ponto número 1 aqui, então, que eu vou trazer pra vocês. Então, olha lá, hein? O Fábio já colocou o primeiro ponto dele, que é se preparar muito mais. Então, hoje a gente tenta, pelo menos, fazer com o nosso time algo que a gente não fez lá no começo, justamente dando esse sistema de mentoria pra eles. Bom, meu ponto aqui, Fábio, que eu coloquei, que era uma particularidade muito forte minha, não sei se sua também, mas, gente, eu sofreria muito menos com quem não quer nada com nada. Sofreria muito menos com quem não quer nada com nada. E por que que eu digo isso? Eu lembro que no começo lá da minha trajetória dentro do marketing de rede, eu iniciei o projeto com o Fábio e mais alguns amigos meus. Cara, sabe quando você quer muito mais do que aquelas pessoas queriam? E eu sofria com isso. E era algo que me paralisava, inclusive, porque eu falava assim, nossa, por que que fulano não tá tendo resultado? Por que que ciclano não tá tendo resultado? E eu me culpava por isso. Eu me julgava por isso. Então eu comecei a analisar depois de um tempo, né? Isso não foi fácil não, tá? Foi uns 6, 7, 8 meses me culpando, me julgando por conta disso. Depois que eu entendi que eu estava fazendo minha parte, pô, eu fazia convite para todos os treinamentos, a pessoa não ia. Eu tentava treinar as pessoas de toda quanto é maneira e a pessoa não queria. Eu falava qual que era o caminho que eu tava fazendo que tava dando certo para mim, mas que não tava dando certo para outra pessoa. E ela não queria ir fazer isso também. E aí eu passei a analisar que, cara, a culpa não era minha, né, Fábio? Era algo que eu tava dando o meu melhor, eu tava entregando o meu melhor e a pessoa, ou as pessoas, né, lá no início, que tinha essa carga emocional muito forte, meio que não estavam dando valor, eles não queriam. Às vezes até eu tava sendo algo, eu tava incomodando as pessoas já nesse sentido, né, Fábio? Porque elas já tinham desistido e eu continuava a insistir. Então, eu sofreria muito menos, tá? É algo que hoje eu tenho, putz, muito tranquilo pra mim. O sucesso aí, ó, de você que tá do outro lado, depende única e exclusivamente de você. Eu, o Fábio e todos os seus mentores aí, a gente pode ser o meio, o caminho mais rápido de você chegar lá. Mas é você que vai executar as coisas, é você que tem que ter a vontade de transformar a sua vida. Então esse ponto aqui é uma lição muito forte, tá? Que olha, eu sofria durante uns 7, 8 meses e isso estagnava o meu resultado, inclusive. Então, sim, não sei como que você vê isso, Fábio, se pra você também teve alguns momentos assim.
Isso é o que eu chamo de ser desapegado, né? Desapegado não quer dizer relaxado, mas você se desapegar dessas questões, soltar, né? Você simplesmente soltar ali a pessoa e deixar ela se interessar pelo projeto, ela te procurar. Quando você tá mais interessado que a pessoa, já tem algo errado, né? Já não tá legal, porque a pessoa ela tem que dar a energia dela junto com a sua, né? Se eu falo assim, se a pessoa dá 10%, eu dou 20%. Agora, a pessoa ela dá sinais logo de cara, ela vai dando sinais numa reunião que ela falta, numa mentoria que ela não vai, né? Num treinamento que ela não participa. Então ela começa a te dar sinais. Só que você fica insistindo e você desvaloriza o seu negócio e você se desvaloriza também quando você faz isso.
Exato.
A gente acha que, muito pelo contrário, né? Você vai estar atraindo, mas não é assim que funciona. Eu vou dar uma... Quando eu era mais jovem, né? Era bem jovem. Eu tinha uma namoradinha que quanto mais eu demonstrava que eu gostava dela, mais ela se afastava. Eu acho que vários passaram por isso, né? Por quê? Porque quanto mais você demonstra demonstra para aquela pessoa que você tá ali gamadão, mas ela pisa em você. Agora, por que tem alguns relacionamentos? Aí comecei a perceber ao longo da minha vida que alguns relacionamentos eu era desapegado e a pessoa se apaixonava por mim. Então, quer dizer, funciona até nos relacionamentos, como você pode ver. Então, assim, a maturidade vai trazendo isso pra gente, né? Vai trazendo aí relações mais saudáveis. E aqui dentro são relações também que a gente tem, né? Uma relação de parceria, não é uma relação de patrão e funcionário. Se eu coloco uma pessoa no negócio e ela não tá feliz com a minha liderança, vai para outra liderança, não tem problema nenhum. Aqui não tem um contrato formal ali, né? Muitas vezes a empresa faz isso, né? A empresa te obriga a liderar certas pessoas que você não tem mais afinidade. Eu acho que isso é horrível. Por quê? Porque você força uma situação. E não precisa. Aqui, assim, eu cadastrei uma pessoa, eu entreguei o meu melhor para ela, apresentei o projeto para ela. Por que que eu tenho que ficar eternamente ali associado a essa pessoa? Aqui não tem isso. Então, é você dar essa liberdade para a sua equipe e você ter essa liberdade também, né? Você respeitar quem apresentou o projeto para você. Porém, solta, se desapega. Se em dado momento cada um aí foi para um caminho diferente, tudo bem, né? Porque aqui não é uma relação de patrão, é diferente de uma empresa convencional. E aí a coisa fica mais fluida, fica mais gostosa, porque as pessoas vão mudando ao decorrer do tempo, né? Elas vão pensando diferente, elas vão caminhando muitas vezes para rumos diferentes. Então, assim, a palavra que eu uso muito aqui é o desapego, é o soltar, que não é tão fácil, não é tão simples, né? Como falar. Eu demorei muito, eu ainda tenho dificuldade com o soltar, mas o resultado só vem quando você solta. É o que o GoPro fala, né? O desapego, você estar desapegado do resultado. Você vai lá e faz o seu trabalho, apresenta a oportunidade, vai lá, faz a plantação. E aí você vai ser recompensado por isso. Pode ser que não daquela primeira que você apresentou, da segunda, da terceira. Continua semeando, continua plantando.
Perfeito, é isso aí. E é o que o Fábio falou: se desapegar, e como o GoPro propriamente dito fala, não é você ser relaxado. É você dar o seu melhor, você entregar o seu melhor ali, mas, cara, sem a pressão. Tem até uma parte que eu vou falar sobre leveza aqui, alegria, que é importante. E é exatamente isso: é você fazer o projeto de forma que seja gostosa para você e que não tenha, né, essa sofrência que eu falo que eu tinha lá no começo. Eu sofria, cara, porque a pessoa não ia para frente. E isso me atrapalhava absurdamente. Então, esse seria aí de fato algo que
Parabéns,
ajudaria
Rosiela. Acabou
muito.
de fechar uma ativação aí, ó. Parabéns,
Rosiela,
direto de Redenção do
furacão.
Pará.
Trabalho incrível, Rô. Parabéns. Chegou a executiva recentemente, já tá aí batendo na porta de diretora. Daqui a pouco tá no Cruzeiro com a gente, ó. Você é foda. Vamos lá. Vou tomar uma penalidade, tá, do YouTube, porque eu falei essa palavra, mas eu não ligo para ele, não. Vamos lá. Fala o seu ponto 2 aí, Fábio. Então, você
Focado,
viu que...
otimista, determinado
É
e
isso aí.
astuto.
Abundante.
Abundante.
Mas o YouTube não entende assim, não, viu? Ele fica bravo. Vamos lá. Das cinco coisas, então, a primeira nossa foi um pouquinho diferente, né, que a gente colocou aqui, mas que os dois concordam com isso. Fala o seu segundo ponto aí que você trouxe para cá, de coisas que você faria diferente se iniciasse hoje.
Selecionaria melhor as pessoas que para trabalhar comigo. Muitas pessoas que eu convidei para o
Principalmente do meu
negócio.
mastermind.
Exatamente, principalmente meu mastermind. Quando você convida alguém para o negócio, você tem que pensar que você está convidando para o seu negócio, para a sua empresa. Quando você vai fazer uma apresentação de oportunidade, inverte a jogada. A pessoa ela tem que provar que merece trabalhar com você, não o contrário. Então, assim, logo de cara, faça uma entrevista. Quando eu vou falar com uma pessoa, eu entrevisto a pessoa. A primeira mentoria que eu aplico, eu entrevisto a pessoa. É igual eu fazer na multinacional. Eu estava montando uma equipe. Para montar uma equipe, você quer montar uma equipe, vamos trazer para o futebol. Pega um cara bem ruim no futebol aí, Felipe. Fala aí que você é mais craque em futebol do que eu.
Fábio Crivellar.
Fábio Crivellaro. Você quer um time só de Fábio Crivellaro? Não
Não.
quer. Não vai sair gol. Agora, se você quiser um zagueiro bom aí, pode colocar o Fábio no
Um
time.
zagueiro brucutu, né?
Isso aí, mas um time não é feito só de zagueiro, né? Um time ele é feito de várias funções ali.
Exatamente.
Então, quer dizer, a gente tem que avaliar muito bem com quem a gente vai trabalhar. E nesse negócio é a mesma coisa. Inverte o jogo. Você está contratando, você está ali selecionando. Então, eu não fazia isso no começo, né? Eu escancarei, todo mundo passava alguém no meio da rua. Isso não quer dizer que eu não apresente minha oportunidade para as pessoas. Eu apresento, eu fui para Bahia apresentei para 8 pessoas que eu não conhecia, né? Eu também dou essa oportunidade para as pessoas. Porém, para estar no meio do meu mastermind, para estar junto comigo, crescendo, se desenvolvendo, a pessoa tem que mostrar um pouquinho mais. Ela tem que mostrar valores, ela tem que mostrar visão de futuro, ela tem que mostrar compromisso, pontualidade, né, que são valores extremamente importantes aí para estar dentro do meu mastermind. O que é o mastermind? Mastermind é um grupo de pessoas que vão te ajudar a chegar a um determinado objetivo, que vão se ajudar a chegar a um determinado objetivo. Todos vão chegar àquele objetivo. Esse é um
Exato.
grupo de mastermind.
E muito disso aí que você falou acontece, de apresentar para qualquer pessoa e etc., justamente porque as pessoas no início elas ficam apegadas ao resultado. Então, assim, no começo ela quer cadastrar e dane-se, quer ter o resultado ali a todo custo. E, gente, isso de médio a longo prazo pode ser um problema para você, porque eu não quero trabalhar hoje com pessoa folgada, com pessoa que não é educada, com pessoa
Já
que tem
vou
valores
dar,
diferentes do meu, por
deixa eu dar um
exemplo.
exemplo aqui. A gente já cadastrou pessoas que deu golpe na própria equipe, em pessoas da equipe.
Exato.
Então, quer dizer, a pessoa ela dá sinais, logo de cara ela vai dando sinais. Só que às vezes você não está enxergando esses sinais porque você está eufórico para cadastrar. Aí você começa a não fazer um filtro e você vai ter dificuldade. Assim, não é quantidade, gente, é qualidade de pessoas ao seu lado. Então, isso foi uma coisa que eu errei muito no começo, né, e hoje eu não erro mais. Se eu ver que a pessoa está caminhando para tem valores diferentes, ou até posso cadastrar ela, mas a gente começa a avaliar muito melhor, porque você quer só bandido dentro do seu negócio, né? Você quer pessoas que têm valores diferentes, né? Os valores até podem ser diferentes, não tem problema nenhum. O problema é quando o valor ele é prejudicial, prejudica outras pessoas.
E quando o valor que é forte para essa pessoa é um valor que é fraco para você e que você sabe que lesa outras pessoas, né? Então tem que tomar
Exatamente.
muito cuidado com isso. Beleza, o meu ponto 2 que eu coloquei aqui, que eu implantaria também, é um pouco similar ao ponto 1, mas eu implantaria desde o primeiro momento a filosofia do posso fazer junto com você e não para você. Gente, durante muito tempo, e eu falo assim, 1 ano e meio, 2 anos até de projeto, eu fiz muito pelas pessoas e às vezes até levava alguns nas costas, tá? E isso você não tem noção de como prejudica você. É aquela frase que a gente sempre brinca, né? Uma coisa é você dar o peixe para a pessoa comer, uma coisa é você ensinar ela a pescar, ensinar ela a fazer por conta própria, ensinar ela a ser líder, a se tornar realmente alguém grande dentro desse projeto, tá? Criar as habilidades e fazer por conta própria. Então, durante muito tempo, eu, o Fábio também e vários líderes nós fazia para as pessoas, tá? Ao invés de ensinar elas a fazerem de fato. O próprio livro do GoPro, né? Fala, cara, você pode fazer esse projeto com 1.000, 5.000, 10.000 pessoas junto com você, mas você não consegue levar três nas costas. Você não consegue fazer esse negócio para ninguém, gente. E no começo eu fazia muito isso. E às vezes, olha como eu vendi o projeto, tá? E o Fábio é prova disso porque ele vendia igual também. Muitas vezes a gente falava assim, ó, Osieila, ô Ana, faz o seguinte, é só você fazer o cadastro, o resto todo eu vou fazer por você. Fica tranquilo, é facinho e etc. E aí você cria no seu time um bando de acomodado, aí você, ao invés de você criar no seu time várias pessoas que estão somando, agregando dentro do processo, tá? Então tomem cuidado com isso, gente. Implanta essa filosofia. Eu posso fazer junto com você, Silvia, mas nunca para você. E leve essa filosofia adiante também para o seu time, porque é assim que você forma líderes dentro do projeto, tá? Senão daqui a pouco vai ter um monte de âncora, né? Você tenta subir, mas eles vão te puxar. Você tenta subir, eles vão te puxar. E olha o que acontece. Uma vez que você não faz algo que você estava acostumado a fazer para aquela pessoa e que é da responsabilidade dela, ela vai cobrar você. E ela vai tacar na sua cara ainda quando você não fizer. Então, é um erro aí que eu cometi muito, principalmente nos 2 primeiros anos de projeto e que hoje não mais, meu amigo. Hoje, meus novos diretos, até os meus antigos diretos, sabem muito bem que o negócio depende deles. Eu vou orientar e mostrar qual que é o caminho, mas quem vai fazer são eles de fato, tá? Então, isso aí é algo importantíssimo que eu falhava muito.
Bom,
Próximo.
esse é um item que
Pode
eu
falar.
coloquei também, que eu ensinaria a pescar, né? E faria entrevista do GoPro inicialmente, justamente para alinhar expectativas. Eu acho que a entrevista ela é excelente, porque você alinha expectativas e você já coloca cada um no seu papel. Eu tenho um papel de patrocinador, eu não tenho um papel de seu funcionário. Eu tenho um papel aqui de facilitar a sua vida, dando agregando conhecimentos, não pescando peixe, fritando e muitas vezes comendo para você, né? Tem gente que não quer nem comer, tem gente que quer que você faça tudo. Então eu fiz muito isso no início, mas muito isso mesmo. Eu queria, na verdade, eu não fazia com a pessoa, eu fazia muitas vezes para a pessoa. E é o que você falou, não dá certo, porque na primeira oportunidade, quando você não faz, você vira o inimigo dessa pessoa. Enquanto você está fazendo, tudo bem, tá ótimo, tá uma maravilha. Quando você tira essa facilidade, você vira aí o inimigo dessa pessoa. Já aconteceu muito comigo desde o início do projeto. Então é uma coisa que eu não faço mais, é uma coisa que eu ensino também a não fazer, porque não funciona. Não é um
Não
negócio
funciona.
saudável, nem para você, nem para a pessoa. Você não está ensinando, né?
Exatamente. Você não tá formando liderança, você tá formando uma pessoa que vai ser uma âncora para você a longo prazo. E aquilo, primeira coisa que você vai acertar com ela, né, 10, 20 vezes das coisas que você faz para ela. A primeira vez que você não fizer, ela vai te julgar. E Fábio, ó, chegou uma pessoa aí no chat agora, a Gabriela, estava falando de ex-namorada aqui, é melhor você mudar o assunto, tá? E eu não vou falar sobre isso também.
Não, eu posso até tocar nesse assunto, ó. Na verdade, por que que
Sai
a
bem dessa,
minha.
vai, sai bem dessa, vai.
Por que que o
Aproveita
meu
que ela chegou.
relacionamento com a minha esposa hoje é maravilhoso? Porque nós temos uma relação desapegada, no sentido de eu respeito o espaço dela, ela respeita o meu espaço, nós somos, acima de tudo, grandes amigos. A gente já é sócio aí há 8, 9, 9 anos, sei lá. Ah, me ajuda aí, Gap. Não, não faz tudo isso, não. Mas somos
Ah, mas deve
sócios
fazer
em
uns
vários
7, 8 anos
negócios.
já.
Por aí, e cada um tem o seu papel. A gente, claro que não somos perfeitos, a gente conversa, às vezes briga, é normal, para melhorar o negócio. Para esses tempo atrás aí, a gente estava com funções aí, eu fazendo uma função, ela fazendo outra função. Aí a gente foi ver e falei, pô, mas eu faço melhor a função que você está fazendo e você faz melhor a função que eu estou fazendo.
Olha o que ela falou aí no chat, ó.
Gente, aí ó, desapego no
Desapego
bom
no bom
sentido.
sentido, hein?
É isso aí. Funciona muito bem o nosso relacionamento justamente por isso. Porque, amor, a gente estava falando aqui de desapego, de soltar. Então, a gente se ama, porém, cada um dá o seu espaço para o outro, né? E a gente se dá muito bem por conta disso. Então, nos negócios, no dia a dia, pô, a gente trabalha junto e a gente fica o dia inteiro junto. Você imagine se eu não desse certo, né? Imagine se a gente não se desse bem. É o dia inteiro junto. Então tem que ser uma relação leve, alegre, feliz. Às vezes ela para aqui, vamos tomar um café na minha mãe? Vamos lá, que a mãe dela mora na minha rua, né? A gente vai lá, toma café, eu jogo uma cacheta com Nicola, né? Então, assim, é um negócio leve, é um negócio gostoso, é um negócio que faz com que a gente tenha resultado e seja, acima de tudo, feliz. Porque não é só ter resultado,
Exatamente.
você precisa ser feliz. E para ter resultado, você precisa ser feliz antes. E é isso que muitas pessoas não entendem, né? A
Ser feliz
felicidade,
com o
ela vem antes de
processo.
qualquer tipo de resultado.
Exatamente. Bora lá então. Qual que é a próxima coisa aí que você colocou que você
Bom,
faria diferente?
eu não convidaria, principalmente logo de cara, amigos próximos. Eu tive muito problema com isso, né? Eu não convidaria amigos que eram só para sair, que era só para falar de futilidades. Aí, sendo bem
Sim.
franco, bem direto. Tem amizades que é para falar de futilidade, você tem que entender isso. Você tem que entender que não é todo mundo que está na mesma vibe que você, de crescer,
Não é
de
todo mundo que quer
prosperar,
falar
de
de
ser
negócio,
abundante.
né?
Não é todo mundo que quer falar de negócio, não é todo mundo que quer ajudar outras pessoas. Tem gente que só está interessada em olhar para o seu umbigo e tudo bem. A vida é assim. Então, eu saberia separar muito bem isso. Ó, esse aqui é um grupo de pessoas que é para falar de futilidade. Aqui, eu vou falar sério. Eu vou falar de prosperidade, de abundância, de ajudar as pessoas. Eu vou falar de futuro. Eu vou falar de ser uma pessoa melhor, de me desenvolver como pessoa. Aqui, futilidade. Só que o que acaba acontecendo? Você não consegue, depois que você começa a evoluir e se desenvolver como pessoa, falar tanto de futilidade, né? Então você começa a diminuir a frequência daquelas amizades que você tinha no passado e aumentar a frequência de pessoas que estão querendo falar de coisas mais sérias. E é divertido também, né? Falar de coisa séria. A gente hoje se diverte aqui dentro também. Então, eu saberia aí separar, não convidaria algumas pessoas que eram muito próximas e que para mim não foi legal.
E quem fala de coisa séria também fala de futilidade, mas não em todo momento, né? Então você troca o seu ciclo mesmo,
Exatamente.
coisas que faziam
Principalmente porque você está
sentido
montando um
antes não fazem
negócio
mais.
e qualquer negócio pode não dar certo, mas tem gente que não tem a mente preparada para não dar certo. E aí, como você convidou essa pessoa para o negócio, e às vezes vezes ela não deu certo no negócio, ela te culpa, ela começa a te culpar. E aí, às vezes, você vai numa outra, numa reunião de família, de amigos, a pessoa tá lá e aí fica aquele climão, não fica legal, mas porque muitas vezes a pessoa não quis seguir no negócio e acha que você enganou ela, porque ela não tem a mentalidade de empreendedor, ela tem uma mentalidade ainda de funcionário. Então, eu saberia dividir isso, separar, porque isso me gerou problemas.
É isso aí, gente. É o que eu sempre falo. O nosso negócio, ele pode sim até, né, ter várias coisas que ajudam a todo tipo de pessoa. Mas não é todo mundo que vai chegar nesse negócio e querer fazer o projeto, né? Então tem amigos que às vezes você pode ajudar com um produto e ele ser seu cliente, por exemplo, né, Fábio? Ao invés de vir para o seu negócio, você vender para ele, você fazer todo o processo. Então saiba selecionar o que a gente falou aqui anteriormente. Selecione melhor quem são as pessoas que você quer trazer para junto contigo, quem são as pessoas que você realmente quer que faça esse projeto de forma eficaz com você, né? Não queira colocar qualquer pessoa dentro do projeto, porque de fato isso pode ser ruim para você, né? Eu não quero trabalhar, aquilo que eu falei, eu não quero trabalhar com pessoas pessimistas, com pessoas que sugam minha energia, com pessoas que toda hora me enchem um saco. Então, de fato, você tem que saber que é um seu negócio e qualquer empreendedor dentro de um negócio seu seleciona quem vai trabalhar com ele, tá? E aqui não é diferente. Bom, o meu ponto 3 aqui que eu coloquei é o seguinte, ó. Eu focaria desde o início na estratégia digital que eu tenho hoje. Desde o início. E sei lá, lógico, né, Fábio, que no começo lá a gente fazia os dois de forma diferente, até porque a gente estava construindo toda a parte de estratégia digital. Mas você fez muito mais presencial do que eu. Mas eu focaria, cara, 300% da minha energia na estratégia digital, exatamente como eu trabalho hoje. Exatamente como eu trabalho hoje. Gente, é aquilo. Mais de 85% do meu time, ele é composto por pessoas que eu não conhecia, mas que estavam procurando a mesma oportunidade que eu tenho. Então, existem pessoas por aí que querem fazer negócio contigo. Então, não faça negócio com quem não quer fazer negócio contigo. Então, o digital, ele te dá exatamente isso. Ele tem um poder muito forte da pessoa que está querendo encontrar a sua oportunidade que você tem e ainda ela vai te dar muito valor, ela vai te respeitar porque você detém a informação e assim por diante, tá? Então, você aí que quer continuar conhecendo um pouco mais sobre essas estratégias digitais, né? Toda segunda-feira, 15 horas, ao vivo no YouTube, a gente entrega o nosso melhor em relação a isso lá para vocês. Mas eu daria realmente, Fábio, a win, né? Apostaria todas as minhas fichas, porque, gente, hoje, fazendo marketing digital, eu tenho uma liberdade que, cara, poucas pessoas têm. Eu acho que eu não falei pro Fábio sobre isso, que eu tava, na verdade, fazendo uma surpresa, né? Só a Marcela que tá sabendo, e eu comentei com algumas pessoas para começar, de fato, me comprometer em relação a isso. Mas tem aí, eu acho que um mês e meio que eu tô treinando para ser triatleta. Ó, loucura. Eu tô correndo, pedalando, só não tô nadando porque as academias estão fechadas. Mas todos os dias, faz aí uns, sei lá quanto tempo que eu tô correndo todo dia e pedalando todo dia, né? Intercalado. Por que que eu tô falando isso? Gente, hoje eu fiz um treino pela manhã de 2 horas de bicicleta. Se eu tivesse no tradicional, eu não teria nem vontade de fazer isso. É isso que eu tô falando para vocês. O digital, trabalho pra caramba, o Fábio sabe muito bem disso. Mas a liberdade que esse negócio dá pra gente fazendo um trabalho dentro de casa é algo realmente surreal. Então, abra um olho em relação a isso, tá? Próximo ponto,
Bom,
você anotou aí.
eu coloquei a mesma coisa, é que a gente não combinou não, viu, gente? Eu anotei 5, ele anotou 5,
Pode falar.
e alguns estão dando aí a mesma coisa. É, eu coloquei como internet, então eu focaria também, e aí eu vou contar alguns causos para vocês entenderem, porque eu também faria isso que o Felipe acabou de falar. É, quando eu comecei esse negócio, eu não tinha aí a visão de utilizar a internet no dia a dia. Porém, eu fui adquirindo, até porque a minha empresa de higienização, ela nunca teve ponto comercial. Ela tem 9 anos de idade e ela nunca teve ponto comercial. Era no fundo da minha casa, lá em São Mateus. É, hoje, não tem unidade fixa. Eu cheguei a ter 15 funcionários, hoje eu tenho 2 somente. Só que a gente atende por WhatsApp aqui na Vila Prudente e manda os serviços lá para São Mateus e a pessoa sai para atender, né? Então é tudo online. A gente não tem ponto comercial, porque o serviço é executado na casa do cliente. Então, quer dizer, eu já tinha essa experiência do online funcionando para o meu negócio. Mas eu não sabia como fazer isso funcionar para a Acmos, para o meu negócio de marketing relacionamento. E aí eu comecei a estudar muito, eu sempre estudei muito, peguei um treinamento e comecei a entender que isso era possível. Mas por que que isso, eu comecei a migrar para isso? Porque eu estou aqui em São Paulo. São Paulo é diferente de qualquer lugar aí do país em relação a trânsito, em relação a uma série de dificuldades. Falei, aqui não dá para. Muitas vezes eu saio de São Bernardo, venho para Vila Prudente, um percurso que você faz em 20 minutos, eu levava 1 hora e meia, né? Então, quer dizer, se você está numa cidade menor, você não tem esse agravante. A pessoa consegue fazer até o um negócio de bicicleta. Agora aqui é diferente. Então, eu precisava de uma alternativa. E por que que eu busquei essa alternativa? Pela dor. Pela dor de ir para campo, muitas vezes, e para o Rio de Janeiro, né? Num trabalho que eu não considero nem um pouco inteligente que nós fizemos, a pessoa queria falar de Acacem, a gente ia lá, falava de Acacem, viajava, chegava lá, a pessoa não entrava no negócio, voltava um
Gastava
monte de gente,
dinheiro,
gastava dinheiro, a conta
ficava
não fechava.
frustrado.
A conta não fechava, eu gastava muito mais viajando com alimentação, porque a pessoa muitas vezes ganha dinheiro no negócio, mas a conta não fecha. Primeiro, você está vendendo qualidade de vida e você não tem. Segundo, você gasta combustível, manutenção de carro. Eu fui viajar um tempo atrás aqui, a gente foi lá para. Que viagem a gente foi fazer? A gente foi fazer um evento, Felipe? No interior de São Paulo, na terra do Almeida?
Marília, é perto de Marília.
Caramba,
Não,
esqueci o nome da
mas
cidade.
caramba, esqueci também.
A gente foi, se ele estiver aqui no chat, ele ajuda a gente. A gente foi na cidade dele fazer um evento. Eu lembro que eu parei num posto, gastei R$ 290, eu tive que trocar óleo, tive que abastecer R$ 290 só de manutenção, mais R$ 200 de combustível. E foi praticamente tudo. Então, quer dizer, R$ 500 para ir e voltar. Mas
Isso porque não pagamos hotel, porque
isso
geralmente
porque
paga
pagaram o hotel para a gente. Mas vamos contabilizar o hotel. Pagaram porque a gente foi para o evento. Mas se eu fosse falar do negócio, não iam
alimentação.
pagar. Alimentação, uns R$ 600 aí, brincando. Então, quer dizer, hoje eu tenho essa condição de ir até lá, porque eu estou em outro nível na empresa. Mas para uma pessoa que está começando, isso é totalmente inviável. Todo o lucro que ela teve, ela gasta numa viagem como essa. Então, quer dizer, eu já começaria desde o início. Eu lembro que uma vez eu fui. Eu falo que eu até conto essa história num tom de brincadeira, e vocês vão entender o porquê. Eu estava literalmente desesperado para fazer esse negócio dar certo. E no desespero, nada na sua vida dá certo. E aí me chamaram para fazer uma apresentação lá no Mato Grosso. Eu catei, falei para minha esposa assim: ó, minha empresa está quebrando, eu tenho uma graninha aqui ainda guardada, eu vou para lá porque vai ter 30 pessoas para ouvir de Acmos lá e eu vou lá falar. Peguei, eu não tinha condições de ir de carro, fui de ônibus, eu consegui ficar num hotel fuleiro lá na região. A pessoa ia me pegar no hotel, não me pegou, eu tive que. Ela falou: olha, não vai dar para eu te pegar de última hora, tem como você vir para cá? Eu falei: vou. Peguei um ônibus e esse ônibus, para você ter uma ideia, levava a galinha para o assentamento de Sem Terra, pra você ter uma ideia. Era galinha mesmo no ônibus. Fui até o assentamento, chegou lá, eu almocei, fui apresentar. Tinham das 30 pessoas, eram 6 pessoas que apareceram lá. Das 6, 3 eram crianças. Eu voltei extremamente frustrado dali, me perdi no Paraguai. Ninguém entrou no negócio, né? Ali era Ponta Porã, no Mato Grosso. E para eu olhar para minha esposa e falar assim: olha, não rolou, não deu certo. Essa é a parte mais difícil, né? E aí ela virou para mim e falou: Fábio, vamos focar na nossa empresa de higienização de novo, né? E a gente vai fazendo aos poucos aqui. Falei: tá bom, vamos lá. E aí eu fiquei sempre com esse sonho de fazer pela internet, mas eu sabia que era possível, mas eu não tinha habilidade para fazer. E aí foi quando o Felipe chegou e a gente conseguiu aí emplacar esse sonho aí de fazer o negócio online, né? De fazer o negócio em todo o Brasil de uma forma inteligente, de uma forma com um custo muito menor, né? O custo hoje é ínfimo comparado ao custo que a gente tinha e mais perto da família, com mais qualidade de vida. Então, quer dizer, eu começaria também desde o início partir para esse caminho.
Exato, é uma estratégia que é mais econômica, claro, né? Quando você precisa, cara, você vai e faz o que você tem que fazer lá no presencial, até mesmo para ir capacitar seu time quando você já formou algo mais sustentável e etc. Mas é usar as ferramentas digitais hoje, que o mundo inteiro já tá voltando o olho justamente para isso, para o seu negócio andar, para o seu negócio prosperar. Então seria um pouquinho nesse sentido aí. Desde o começo a gente jogaria, dava o all-in ali, né? Apostaria todas as fichas na estratégia digital. Bom, outra coisa que eu anotei aqui, eu daria. Se eu iniciasse hoje, não sei como que é aí para vocês, mas eu daria menos atenção pro medo da crítica. Isso era algo que, putz, era chato, viu, de contornar isso. Eu tinha um sério problema com isso, até mesmo para falar, para fazer live, para eu postar meu primeiro vídeo, Renato. Você não tem noção. Você não tem noção do parto que foi. Com medo de postar e imaginar o que que a Renata do outro lado ia pensar, o que que o Fábio do outro lado ia pensar, o que que meus amigos do outro lado ia pensar. Então, isso era algo muito muito ruim, de fato, tá? Então, eu daria muito menos atenção a medo da crítica das pessoas. E, gente, às vezes esse medo tá muito dentro, só dentro da gente, tá? Quando você posta, a pessoa não vai nem falar nada. A gente acha, em alguns momentos, Fábio, que a gente é importante demais. E todo mundo do outro lado vai estar lá parando. Não, se ele postar, eu vou falar. Se ele postar, eu vou falar. E a pessoa, ó, não tá nem aí pra você, em muitos momentos, tá? Então, às vezes, você se paralisa, você deixa de fazer o que você precisa fazer, que é a sua contribuição, que é as suas ações do seu dia a dia, só porque você tá com esse mimimi interno dentro de você, que eu já tive, hein? Mas que é totalmente possível de você quebrar. É você fazendo, né? Você largando a mão de ser preguiçoso e fazendo de fato, tá? Eu, na verdade, eu não sei se eu confundia com medo da crítica, Fábio, ou se era preguiça mesmo de fazer o que eu tinha que fazer no dia a dia. Enfim, mas eu faria mais sobre isso, tá? Eu daria menos atenção pra esse medo da crítica e faria mais desde o início. Qual que é o próximo ponto que você colocou por aí?
Parei por aqui, eu acho que foram esses pontos que eu listei aqui. Medo da crítica, complementando o que você falou, era uma coisa que me pegava demais também. Quando eu me libertei disso, eu comecei a ter resultado na minha vida. Eu ficava todo preocupadinho com o que os outros estavam pensando de mim, principalmente amigos de faculdade.
Olha ali, ó, que a Conceição tá falando ali, ó. Conselho que você dá pra ela, Fábio, nesse sentido.
Eu não tô vendo o que ela falou aqui, não.
Eu tenho muito medo. Ela só falou isso.
Medo. Ah, então. O medo é uma das coisas que mais afastam a pessoa do resultado. Né? O medo, inclusive, eu acho que a gente pode fazer uma sequência bem legal falando só de medo, hein, Felipe? O que você acha?
Eu topo. O que vocês acham aí do outro lado, gente?
O que vocês acham aí? De a gente só falar dos principais medos das pessoas, dos seres humanos, e o que mais trava as pessoas é o medo. Só que tem vários
como
medos.
Como quebrar ainda? Falar sobre
como
eles
quebrar e como quebrar cada medo desse. Vamos ver se o pessoal topa aí, a gente faz uma sequência de lives aí só para falar de medo. E é claro que a gente vai falar e vai dar estratégias para isso não te travar na vida. Olha, ó, top. Excelente. Esse assunto.
Ótimo. Agora, então tá, então. Agora eu vou com medo mesmo, a Aninha falou ali. A galera gostou da ideia, boa. Continua aí,
então,
que
beleza.
Você tava,
então a gente vai fazer uma sequência só para abordar medo aqui. Eu acho que vai dar algumas lives aí, porque não é um assunto tão simples, mas é um assunto extremamente importante. Quando eu me libertei do medo da crítica principalmente, a minha vida fluiu. Né? Eu comecei aí a ter... Eu não me preocupo mais. O que a pessoa está pensando em relação a você é problema dela, não é problema seu. As pessoas que me amam, que estão ao meu redor, as pessoas que, quando eu erro, elas vêm e me dão um feedback. Isso é algo construtivo, não é algo destrutivo. Quando uma pessoa erra, você vai lá e acaba com o sonho dela. Ou quando a pessoa começa um negócio próprio, você vai lá e joga angu no sonho dela. Isso é uma crítica destrutiva, você está destruindo o sonho de alguém. Você não tem esse direito. Então, como que eu me libertei? Hoje você pode jogar angu no meu sonho, porque eu vou continuar sonhando, não tem problema nenhum, não. Eu sou insistente pra caramba, minha esposa sabe disso e pra mim hoje é o suficiente. Então, assim, depois que eu me libertei disso, minha vida ficou leve. Parece que tirou 40 mil quilos em cima das minhas costas.
Exato. E o que é mais engraçado, falar rapidinho sobre medo, que é um assunto interessante, né? Gente, geralmente, você aí do outro lado, ou até mesmo nós, a gente fica com medo de fazer alguma ação, uma ação que a gente sabe que pode levar a gente a conquistar nossos objetivos que a gente está buscando. Então a gente fica com medo de fazer isso, porque alguém aqui no meio pode criticar. E a gente fica pensando nisso o tempo inteiro. Nossa, mas as pessoas vão criticar. E essa pessoa que tá aqui no meio, Fábio, tá dormindo, tá acordando, tá vivendo a vida dela, tá passeando, tá fazendo um monte de coisa, e você ainda pensando nisso aqui, ó. E você não executa achando que a mãe, a fulana, o vizinho, o ciclano vai falar um monte, sendo que essa pessoa não tá nem aí pra você, cara. E você tá deixando de conquistar as coisas porque você tá com cagaço, porque você tá com medo do que os outros vão pensar. Olha que doido isso, cara.
Que é pior, tem gente que tem espírito de porco, né? Vai lá e fala pra você, te joga na lama. Só que aí o problema é seu, porque você ficou lá na lama, começou a ruminar aquilo dentro de você, a pessoa tá lá, curtindo a vida dela e feliz da vida porque ela conseguiu apagar mais um sonho, e você pegou aquilo pra você, apagou, virou concha, né? Eu falo que as pessoas acabam virando concha e se fecha pro mundo, se fecha pras novas oportunidades, se fecha pra vida. E a gente tem que ser águia, a gente nasceu aqui pra ser águia, pra voar, pra ter uma vida próspera, abundante, né? Pra ter uma vida feliz. Então, acho que é um assunto interessante pra gente abordar aí nas próximas lives mesmo, né? Principalmente pelo momento que a gente tá vivendo. É fé, não é medo, não. O medo desagrada a Deus, tá bom?
Isso aí. Ó, Dib falando, nem Jesus agradou todo mundo, isso é fato. E, gente, o último ponto aqui, então, que eu trouxe das anotações, o meu quinto elemento aqui, de coisas que eu faria totalmente diferente, tá? Se eu iniciasse hoje no multinível, seria dar mais importância na consistência e ter também uma visão mais clara do que fazer. Às vezes, Fábio, a grande maioria, né, das pessoas que chegam no marketing de rede, e até eu no começo, eu achava que, putz, o projeto, óbvio, ele é para fazer em tempo parcial, só que o tempo parcial, pelo menos de segunda a sexta, né? Você tem que fazer ali, principalmente no começo, você tem que ter uma consistência mínima para o seu projeto andar, para você começar a ter as suas bonificações, seu time começar a inflar e as coisas começarem a acontecer. E no começo eu achava que não, que eu não ia precisar ter essa consistência. E o pior, tá? Eu vendia a ideia para os outros de que eles também não precisavam ter essa consistência. E hoje eu entendo totalmente ao contrário. Esse é um projeto que, nem se for uma consistência de uma hora por dia, mas você vai ter que se dedicar um período ali do seu dia para fazer o negócio acontecer. Seja as suas postagens, os seus vídeos, as suas abordagens, enfim. Então, isso aqui eu teria feito de forma diferente também. Eu colocaria um mapinha ali para mim, ó, de segunda a sexta eu tenho essas atividades que eu preciso executar todos os dias. E eu ia executar elas, e eu ia fazer elas, tá? Então, consistência, gente, e ter a clareza, de fato, do que você precisa fazer no dia é fundamental. Se você tá aí hoje e faz marketing de rede e você não tem clareza das atividades que você tem que fazer todos os dias, você tá perdendo dinheiro, você tá perdendo tempo. Então tem um treinamento que a gente fez quarta passada, inclusive no nosso canal, tá lá gravado, tá? Que fala sobre a importância ali de você ter uma rotina diária de sucesso no multinível. Uma rotina básica, mas que já vai colocar mais dinheiro no seu bolso, tanto em relação a vendas, como em relação à formação de equipe, tá? Então é importante que você tenha essa ciência, que é necessário fazer, principalmente quando você está iniciando o projeto. Depois de um tempo não, né, Fábio? A liberdade vem, óbvio que você vai fazer por amor, por tudo que você está conquistando, por outras pessoas também, mas já não é algo de não é algo que é mais tipo uma obrigação em si, de você fazer todos os dias com aquela força que você fazia no começo e etc. Concorda?
Sim, com certeza. Eu acho que a disciplina você tem que exercer desde o início para montar um negócio próprio, mas assim, na sua vida, sem disciplina você não vai longe.
Qualquer coisa, né?
Você imagina, eu trabalho na minha casa hoje, então dá para contar nos dedos quantas vezes eu parei à tarde para dar uma cochilada. Dá para contar nos dedos.
Inclusive, quem trabalha em casa, gente, tem uma dificuldade extra, porque na sua casa você tem tudo para não fazer o projeto. Você tem a sua cama, você tem o seu sofá, você tem a sua televisão, você tem N fatores. Então, você, se quer realmente trabalhar de casa, você tem que se disciplinar, você tem que ter uma consistência, você tem que saber exatamente o que você tem que fazer e, principalmente, o que você não pode fazer. Você tem que ter a visão disso, porque senão você se lasca no projeto, você não consegue, de fato, ter a consistência desejada, certo?
É isso aí. Porque assim, né, imagina, hoje eu tô com a Júlia, uma criança de 1 ano e 4 meses aqui, a todo momento eu vou pra sala, ela quer vir no colo, quer ir pra rua, quer brincar, a energia dela né, incrível. Então, eu tenho que me policiar, porque dá vontade de ficar brincando com ela o dia inteiro. Então, eu tenho que colocar um período na agenda, eu vou levar ela no parque de manhã. Então eu tenho meu momento com ela ali, tenho meu momento à tarde também, né? A cada momento que eu vou na sala eu dou uma brincada com ela, né? Vou no banheiro ali, eu vou encontrar ela, já brinco, mas tem que ter disciplina para não ficar só nisso, né? Porque senão você acaba não exercendo outras atividades. Então, quer dizer, o nosso cérebro, ele sempre vai levar a gente para aquilo que é mais gostosinho de se fazer. Ele com sempre certeza. Vai levar a gente para as atividades mais gostosas, assistir um vídeo na internet que é gostosinho, aquilo que é mais complexo, a gente quer fugir. Então, nosso cérebro quer fugir das coisas complexas, das coisas difíceis, só que
das
são as coisas
que a gente não gosta.
Das coisas que a gente não gosta, mas são essas coisas que vão te trazer resultado.
Perfeito. Dentro de qualquer negócio, né, gente? Vão ter coisas que você não gosta de fazer, mas às vezes elas são importantes pro seu desenvolvimento, pro seu resultado. Então você tem que aprender também que nem tudo são flores, né, Fábio? Nem tudo são mil maravilhas ali. Lógico que se você tem uma atividade que você não gosta de fazer e você pode delegar ela ou deixar de fazer porque não vai interferir no seu dia a dia, você tem que deixar de fazer mesmo. Pra você ter leveza, pra você ter ali um dia a dia mais tranquilo em relação a isso. Mas é importantíssimo você ter essa consciência também. Esses dias uma pessoa me falou assim: putz, Felipe, quero evoluir no projeto, quero crescer, mas eu tô no grupo de WhatsApp, isso era do território de sucesso mesmo, a pessoa falou, eu não consigo, eu não gosto de grupo, eu não gosto de ver as informações que tem lá. Olha, tudo bem, você pode sair de lá, mas saiba que pro seu negócio isso é importante. Você tá em um grupo onde vai ter as informações, onde vai ter os treinamentos, onde vai ter o seu time pedindo suporte, isso é importante para você estar lá também. Então, são coisas que às vezes você não gosta de fazer, mas que é importante pro negócio em si se desenvolver bem, tá? Vi aí que a Fabrícia chegou por aí também, a Júlia chegou, ó, a Júlia, a Lúcia chegou por aí também agora, sejam bem-vindas. Então é isso, Fábio, acho que matamos aí essas cinco coisas que nós faríamos diferente se nós iniciarmos hoje, no, fosse iniciar hoje, né, no marketing de rede. Gente, se vocês quiserem aí, pode deixar aí alguma pergunta, nós temos uns 3, 4 minutinhos, mas o nosso assunto a gente finaliza por aqui, até para o podcast ficar mais bonito. Parabéns aí para todos vocês que participaram, estão participando aí todas as terças-feiras. É muito legal ter vocês aqui com a gente, essa energia é gostosa, tá? Deixa um recado final aí para a galera, Fábio.
Bom, semana que vem a gente já prepara então aí a sequência para falar de medo, tá? Eu agradeço a participação de todos vocês, espero que a gente tenha contribuído com cada um de vocês aí. E vamos para cima, vamos se desenvolver como pessoa, que esse é o caminho aí para ter uma vida melhor, para se desenvolver, para gerar abundância, prosperidade na vida dos nossos familiares, das nossas vidas e na vida de todos que estão ao nosso redor, hein?
Exatamente. Então, gente, só um lembrete aqui para vocês. Toda segunda-feira, 15 horas, quem quiser evoluir no marketing digital para o multinível, precisa estar aí na agenda e estar participando das nossas lives de segunda-feira lá no YouTube. Toda terça-feira, um papo de brother aí totalmente diferente, às 15 horas aqui no Instagram, justamente para evoluir aqui, ó, a mentalidade, evoluir esse processo aí que é importantíssimo para você crescer nesse projeto e ter algo duradouro aí na sua vida e conquistar sua independência e assim por diante, tá? E toda quarta-feira no nosso canal lá do YouTube também, um treinamento diferente. Essa semana aqui vai ser com a Ana Paula Vieira, um treinamento muito bacana. Tenho certeza que ela vai arrasar, uma estreia lá no nosso canal. Então a gente conta aí com a participação de todos vocês, que ela se preparou bastante, tá? E só um detalhe, galera, eu vou terminar a nossa live aqui agora. Eu vou salvar ela, já vai subir aqui no nosso feed. E eu quero saber aí de vocês, quais dessas coisas que a gente falou aqui, que vocês identificaram, que vocês estão cometendo os mesmos erros que a gente cometeu lá atrás e que a partir de hoje, hein, vocês não vão fazer mais. Então, na hora que a gente salvar a live aqui, eu espero o comentário de cada um de vocês, tá bom? Gente, fiquem com Deus. Valeu, Fábio. Muito gostoso o papo de hoje. E até a semana que vem, galera. Até mais. Valeu.
Até.